na área do quarto período legislativo da 12ª Legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar a Bruna, nossa assessora, dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador João Luiz para que faça a leitura bíblica.
Ó Deus, confiai ao reino os vossos juízos, entregai a justiça nas mãos do Filho Real, para que ele governe com justiça o vosso povo, e reine sobre vossos humildes servos com equidade. Produzirão as montanhas frutos de paz ao vosso povo, e as colinas frutos de justiça. Ele protegerá os humildes do povo, salvará os filhos dos pobres e abaterá o opressor. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesa em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido a secretária Eliane para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 414/2020. Senhora Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Submete-se para a apreciação deste Egrégio Poder Legislativo o presente projeto de lei sob o número 2088/2020, visando a homologação do crédito adicional extraordinário aberto e incorporado ao orçamento do ano de 2020 em decorrência da situação de calamidade pública, em observância ao artigo 154, 3º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, foi disposto no Decreto Executivo nº 2.665/2020, é proveniente do Governo Federal, destinado por meio da portaria nº 378, de 7 de maio de 2020, que dispõe sobre o repasse de recurso extraordinário do financiamento federal do Sistema Único de Assistência Social para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais nos Estados, Distrito Federal e municípios, devido à situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19. Mencionado decreto executivo foi expedido com o escopo de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus para custeio de ações para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Covid-19. Como exemplo, a aquisição de materiais e equipamentos. Advertimos aos nobres edis que a aprovação do presente projeto de lei se faz necessária à manutenção dos serviços prestados do Poder Executivo Municipal à coletividade. Deste modo, contando com o apoio de vossas senhorias, aguardamos para breve a apreciação e posterior decisão desta matéria. Gabinete do Prefeito Municipal, em 5 de agosto de 2020, Prefeito Eduardo Busatti. Junto à mensagem, temos o decreto e também o projeto que, enfim, o senhor acompanha. Projeto de Resolução Legislativa nº 112/2020, que autoriza a Câmara de Vereadores a repassar ao Poder Executivo o valor de R$ 8.000. Artigo 1º. Fica a Presidente da Câmara autorizada a repassar ao Poder Executivo o montante de R$ 8.000. Parágrafo único. Este repasse será feito em parcela única, conforme a disponibilidade do horário do Poder Legislativo. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrato. Sala das sessões, em 10 de agosto de 2020. Vereadora Karina dos Santos Leal Zanga, Presidente da Câmara de Vereadores. Exposição dos motivos. De motivos. Novos vereadores. Temos a honra, então, de encaminhar a apreciação desse legislativo, projeto de lei nº 112, de 10 de agosto de 2020, que autoriza a Câmara de Vereadores a repassar ao Poder Executivo o valor de R$ 8.000, considerando a serem os valores percebidos do Poder Executivo superiores aos valores gastos mensalmente pelo Poder Legislativo. Encaminha-se aos novos edis ao respectivo projeto de resolução, a fim de se obter autorização para efetuar o respectivo repasse do valor mencionado ao Poder Executivo, o qual será destinado à implementação do sistema de videomonitoramento da área urbana municipal. Esta proposição tem como objetivo equipar, por meio do sistema de monitoramento eletrônico, a área urbana de nosso município a fim de contribuir com o sistema de segurança pública, inibindo o cometimento de infrações penais, como roubos, furtos, agressões, tráfico de drogas, perturbação do sossego, entre outros. O referido sistema de monitoramento será muito útil no esclarecimento dos diversos delitos que rotineiramente ocorrem na área urbana da cidade e reiteradamente são deliberados entre os edis na tribuna desta Augusta Casa Legislativa. Esses equipamentos serão também uma importante ferramenta para o serviço de investigação, possibilitando a identificação dos infratores e a elucidação da forma como ocorreu o crime ou infração penal. Ainda com relação à segurança no trânsito, monitoramento por meio de câmeras de vídeo também será importante para evitar que os condutores cometam infrações de trânsito comuns, muito comuns. A exemplo, uso de telefone celular, manobras perigosas, entre outras. Isto posto, informamos que o valor de R$8.000 se refere apenas a uma cota parte do valor total do duodécimo, cujas sobras serão integralmente devolvidas no mês de dezembro. Com isso, esta Casa de Leis pretende manter uma postura voltada à aplicação do dinheiro público de forma responsável e transparente, sempre em prol da população pajuçarense, dado que pauta suas ações no princípio da eficiência e, principalmente, no princípio da economicidade e publicidade. Sendo que contamos com apoio dos novos edis, colocando-nos à inteira disposição para possíveis dúvidas. Saúde às sessões, até agosto de 2020, vereadora Fernanda Santos de Alzandra, presidente da Câmara de Vereadores. São estas as matérias que constam no expediente do dia.
Não havendo mais matérias, convido a secretária Eliane para que proceda com as inscrições e quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador João Carlos. Vereador Cirineu.
Não.
Vereador Daniel. Vereador Edésio. Vereador Valdeci. Vereador Maurício.
Não.
Vereador João Luiz.
Não.
Não há inscritos no pequeno expediente.
Convido a secretária para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Maurício.
Sim.
Vereador Valdeci. Vereador Edésio.
Sim.
Vereador Daniel. Vereador Cirineu.
Sim.
Vereador João Carlos.
Sim.
Vereador João Luiz. Há inscritos no grande expediente.
Com a palavra, o vereador Maurício.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar a presidente Karina, em seu nome de outros colegas vereadores e a turma que nos assessora a disponente. Primeiro, dizer que sou favorável ao projeto que entrou essa noite na nossa casa. Vamos analisar aí em nossa comissão, mas não tem muito o que nós discutir. Algo bom para o município, então já somos favoráveis. A respeito desse repasse objetivo, né? R$8.000, uma ajuda muito importante para um pedido de toda a população aí nos últimos tempos, né? E também uma reivindicação de toda a nossa Câmara. Então, parabenizo a presidente Karina, em seu nome aí toda a mesa diretora, por esse incentivo. Acredito que é um aliado grande aí na segurança pública do nosso município. Então, o Poder Executivo, a Câmara de Vereadores, estão fazendo a sua parte ao longo desses 4 anos aí que estou à frente aí também dessa Casa Legislativa. Então, também parabenizo aí nos últimos tempos aí o trabalho da Brigada Militar, que melhorou muito essa questão aí de tudo que vinha acontecendo aí, né? Mas muito discutido aqui nesta casa. Então é mais um aliado aí para os poderes da segurança pública para melhorar ainda mais a segurança de nossa população. Acredito que os infratores irão pensar duas vezes antes de cometer seus delitos. Eu gostaria aqui de pedir para o presidente que eu fui procurado, na verdade, na sexta-feira à tarde, por um grupo de mulheres ciclistas que fazem aí a sua atividade física, né, ao longo da RS-512, mas segundo elas, o acostamento aí tá bem complicado de o tráfego, né, não só das ciclistas, mas tem pessoas que realizam as suas caminhadas. Então, que nós encaminhássemos um físico Bayer aí para uma limpeza, uma poda, acho que foi ano passado, já foi enviado, né, fazer uma limpeza no acostamento, que seja mais segurança para as pessoas que estão realizando essas atividades físicas nesse local. Então, se possível, vamos encaminhar mais um ofício, né, para o Daia, porque também a gente passa aí seguido nessa RS, além dos buracos, né, que foi solucionado, esse problema do acostamento, a falta de acostamento, né, devido às árvores aí, e o mato que vem invadindo essa rodovia. Sobre a inauguração então do ginásio da Escola Municipal, muito emocionante, né, essa inauguração, devido a todo momento que a gente vem passando e relembrando ali através do vídeo, né, tudo que aconteceu em 2012, depois da pré-temporal. Acredito que é algo muito importante, não só para a Escola Municipal, para toda a população do Verdissara, né, que usufruía muito aquele ambiente. Eu lembro que quando eu trabalhava no projeto Grande Esperança, iríamos fazer atividade física lá, seguido, então, na verdade, não afetou só a comunidade da Escola Municipal, mas então era muito usada por toda a nossa população. Parabenizar mais uma vez a administração municipal pelo esforço, né, que vem realizando aí nessas obras aí, e essa com certeza é uma das principais, né, do mandato do prefeito Eduardo e vice Marcos, né, esses 8 anos. Então, parabenizar também a todos os funcionários envolvidos, em especial também a família Covatti, né, que são bem presentes em nosso município, não são iguais aos outros deputados aí que vêm aí, pegam o voto e nunca mais aparece. E também os colegas do progressista aí que com certeza se empenharam muito para esse ginásio ficasse pronto aí. E algo que me chamou muita atenção é a qualidade do ginásio. É algo que a gente que convive no esporte, até comentei em casa, que daria para jogar em outras competições no ginásio, porque é oficial, né? E o espaço ficou bom, a parte do vestiário vem, então, muito importante, não só para a escola municipal, mas para o município um todo. E também a direção da escola, né, todos os funcionários que acredito que estão se empenhando bastante também nessa conquista. No momento é isso, presidente, eu devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador Valdecir.
Gostaria inicialmente de saudar a vereadora Karina, presidente da Câmara, demais membros da mesa diretora, colegas vereadores e a Bruna que nos prestigiou. Inicio me manifestando favorável a esse projeto de lei 2038, mais um projeto que vem para a Câmara para que seja homologado recursos extraordinários, mais uma vez, para o combate da calamidade pública da pandemia do coronavírus, mais R$ 40.875. Já perdi a conta, até, presidente, quantas vezes já homologamos recursos aqui em extra orçamentários para serem utilizados na saúde pública. Felizmente a gente está tendo essa possibilidade do governo federal estar atendendo aos municípios no sentido de fazer a sua parte, de colaborar, dependesse somente de recursos do nosso município, nós não teríamos como atender a nossa população. Então, estou favorável ao projeto e aproveito também a oportunidade para parabenizar a toda a equipe da saúde, secretaria e componentes da secretaria e também demais pessoas envolvidas no hospital, profissionais da saúde, pela forma como tem sido conduzidas as coisas, o atendimento, que a gente vê no último boletim, hoje surgiu mais um caso, mais um caso de coronavírus, mas dos 20 casos que tinham sido notificados até a semana passada, tinham 19 casos curados. Então é sinal que o tratamento, as medidas necessárias para que as pessoas tenham atendimento, está surtindo efeito. Com exceção de casos mais complicados, os demais estão curados e é fruto também do trabalho dos profissionais da saúde. Projeto de resolução também é favorável, né? Fiquei muito feliz quando soube através do site da Prefeitura Municipal que o prefeito estava movendo recursos, mobilizando a comunidade no sentido de implementar as câmeras de vídeo monitoramento. A reivindicação nossa, que da Câmara, muitas e muitas vezes foi discutido a segurança no município, e uma das reivindicações, das sugestões que a gente estava dando era a questão de que fossem instaladas essas câmeras para auxiliar ao combate da criminalidade e demais fatores também. Então, parabéns à mesa diretora. E vamos sim, se for necessário, para viabilizar isso, se tiver mais recursos, e até louvar você conseguir. Mas se depender do projeto ser viável e nós temos condições de colaborar, vamos colaborar sim. Que é uma coisa de extrema importância aqui para o nosso município. Também gostaria de registrar, né, a inauguração do ginásio da escola, a gente teve na sexta-feira, de uma forma diferente, de uma forma inovadora. Eu até parabenizei a secretária Nadir Lourdes, porque nós estivemos lá no momento da cerimônia, nós estivemos lá acompanhando a parte final, agora eu acompanhei o andamento aqui dentro da prefeitura. E dias de pessoal trabalhando para poder chegar àquele ponto lá de ter condições de inaugurar o ginásio pronto e também fazer essas transmissões via internet para que as pessoas que não pudessem se fazer presente em razão da pandemia. Que bom que se nós pudéssemos ter inaugurado esse ginásio com todo o educandário presente, alunos, professores, pais, que eu acho que mereceria uma grande festa por todo o esforço que foi desenvolvido nesses 8 anos praticamente para que chegássemos a ter esse ginásio. Parabenizar aos organizadores do evento, da inauguração, parabenizar também a todos os envolvidos na construção do ginásio. Vou mencionar aqui o vereador Daniel, que teve participação muito importante, inclusive vindo até Porto Alegre, visitando o deputado Kovács, na busca do recurso para que fosse viabilizada a construção do ginásio. Então, o Daniel também tem muita participação nessa obra final. Era isso, presidente, que me devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Eduardo.
Nossa.
Vereadora Karina, saudar também o Dr. Mário Primo Palmeiras, meus colegas vereadores e nossa saudação à Bruna Matar do Setor. Inicialmente eu gostaria de fazer um agradecimento, né? E muitas vezes os pedidos que a gente faz não é atendido, mas nesse momento agradecer, né? Porque naquela solicitação minha da colocação dos túmulos lá na proximidade do cemitério, a Secretaria de Obras executou esse serviço, e então possibilitando assim que possam já pegar naquele trecho com tranquilidade em que os agricultores que necessitam passar pela telefone. E aproveitar também, no momento, que naquele trecho ali foi feito aquele serviço e antes disso o patrulhamento, mas foi feito naquele período de muita umidade, fim de chuva, e que acabou naquele trecho ali, a gente sabe que passa caminhão que faz coleta de leite. E hoje, quando eu fui observar o serviço lá, eu notei que aquele trecho ali está muito ruim, está cheio de buraco. Tem lugar que afundou, né, a passagem dos caminhões. Então, se fosse possível, passar uma patroa, enfim, para dar uma ajeitada naquele trecho. Mas fico muito agradecido de ter sido atendido. E, também, com relação à questão da solicitação da operação tapa-buracos aí, a gente, pelo menos dessa vez, eles nos atenderam, né, num curto espaço de tempo. Até porque, se a justificativa é pela questão climática, enfim, por excesso de chuva, o tempo ajudou e o serviço pode ser efetuado, né, dando assim condições de trafegar com tranquilidade. E, por ocasião também, né, da inauguração do ginásio de esportes, eu acho assim que uma obra que realmente, eu acho que é mérito de quem trabalhou para que isso acontecesse, né? E depois de um longo tempo, né, todos sabem de tudo que aconteceu, então se vê né, essa obra concluída, enfim, para atender a todos aí os alunos da escola municipal. E com relação ao problema enfrentado pelos agricultores com relação à situação econômica da Primaia, eu fui convidado juntamente com o amigo Casale para participar de uma reunião hoje, à tarde, na qual nós fomos, lá na cidade do Horizonte. Foi promovida pelo sindicato né, que compõe a região de abrangente da Primaia. E assim, ó, a gente voltou de lá muito triste, né, com aquilo que foi colocado com relação à saúde financeira da Copimão. É evidente que a gente não sabe tudo. Não sabe tudo da situação econômica da Copimão. Mas é muito preocupante e eu vejo assim que é triste dizer isso, mas que aqueles produtores que têm valores de grão, cereal, de trigo ou de soja, ou que trocaram insumos, ou trocaram grãos, né, por insumos e que não receberam, infelizmente a gente tem que dizer que não vão receber. Não vão receber. Não. A cooperativa já estava em um processo de recuperação judicial, né? E daí dependendo das atitudes, enfim, que podem ser tomadas pelos produtores, a cooperativa pode fechar a qualquer momento. Né? Então a gente saiu de lá assim, muito preocupado, né? Porque a gente até imaginava, e aqui a gente sabe que o vereador Valdecir, eu e meus familiares, a gente tem a receber, os familiares do Serineu tem a receber, né? E a gente assim, ó, fico muito triste porque no ano assim que a gente foi prejudicado por uma questão de seca, né, um fator climático, e ainda mais agora com essa questão de jogar cooperativa não poder pagar os produtores. É uma situação assim que tem produtores que têm a vida toda, tem municípios, por exemplo, da região lá, né? Por exemplo, Tiradentes do Sul, onde que não tem outras empresas que recebem produto, né? Elas somente a Cotrimário, então a vida toda de alguns produtores estava, né, com a entrega de produto, né, os produtos estavam ali dentro. E dizer que aqueles produtores que entregaram, por exemplo, milho, né, e que dependem desse grão de milho para tratar seus animais, e chegar lá na cooperativa e não ter o milho para fazer a devolução para o produtor. Isso é muito triste. Mas, infelizmente, essa é a realidade. Então, assim, o que foi tomado em encaminhamento lá hoje é de tentar fazer um levantamento, né, pelo menos de ver qual é o volume de recursos que, por exemplo, o Terçara tem para receber, no caso de grãos, e também de insumos que foram pagos e que não vão, a cooperativa não vai poder entregar para ter isso nas mãos. No momento seria isso, eu devolvo a palavra.
Tem a palavra o vereador Cirineu.
Demais colegas vereadores e a Bruno, que nos acompanha nessa sessão. Inicialmente também eu quero dizer que sou favorável aos projetos de lei, projeto 2038, né, homologação dos créditos, no valor de R$ 40.875, que serão utilizados para o combate e prevenção da Covid-19. Também os repasses dos recursos da Câmara para instalação, né, de câmeras de vídeo monitoramento. A gente sabe dessa ideia, que é já de bastante tempo, e que sem dúvida nenhuma é importante para ajudar, acompanhar, enfim, fiscalizar e tudo que vem acontecendo e muitos municípios aí que têm instalados também têm servido, né, para muitas situações, né, de esclarecimento do que alguns colegas já comentaram. Só que assim, ó, eu teria interesse até de saber mais sobre esse projeto, enfim, se tem possibilidade de a gente poder ter mais informações, porque a gente sabe também que é algo que envolve uma situação, né, pública, enfim, da população, e que até para a gente poder ter maiores informações sobre esse projeto e da, enfim, da viabilidade econômica, enfim, do custo, da situação toda, que a gente sabe que depois, além da questão da instalação, tem todo um processo, né, de acompanhamento, de monitoramento, enfim, né, para que a gente possa tornar esses instrumentos de fato úteis para a comunidade. Em relação à inauguração do ginásio, também esteve lá e, sem dúvida, né, concorda, né, que é uma obra bem importante, não só para a escola, mas para toda a comunidade, né, e diante daquilo que o próprio vereador Maurício falava, né, das condições, né, quem sabe até para boa parte para a comunidade, para outras ações, né, além da questão estudantil, né, possa servir para a comunidade, e eu acredito que de fato pode servir, pode ser utilizado, né, se pensar nesse sentido. É um investimento grande, né, mas que tem a sua importância. Principalmente nesse momento que a gente vê o esporte, né, todo ele parado, né, principalmente o amador, e mesmo alguns profissionais já tomando, né, a gente sabe aí da situação toda, né, do risco e dos problemas que vem acontecendo, né, e que a gente possa também, enfim, aqui retomar essas atividades, né, esportivas em relação às crianças limpeza, enfim, população toda, né, que gosta é da prática, principalmente do futebol. Mas assim também a gente não vê muita perspectiva a curto prazo, né, pelo menos. E aí, esse processo todo, né, que nós estamos vivendo, talvez refletir um pouco também, e aí as coisas assim, parece que está muito fácil de encontrar verdades e explicação e solução e justificativa, né? Parece que cada ponto de vista aí acaba sendo uma verdade, e isso está sendo, acho que, até bastante negativo, né, no sentido geral, né, do que vem acontecendo. É aquilo que é que se faz, que tem resultados, e que a gente possa, de fato, aos poucos, encontrando o melhor caminho para manter as atividades econômicas, para a gente continuar sobrevivendo, manter essas relações familiares também, que é importante, e sem também expor o risco, né, da contaminação, embora é aquilo que se falava no início. Por enquanto não vier uma vacina, é um processo que ele vai, que a gente vai adiando, né? Vai adiando e vai ganhando tempo, mas não tem uma solução, uma coisa, né, a curto prazo, né, que evita totalmente. E eu vejo assim também, que cada dia mais parece que se torna, assim, vai se evidenciando mais algo como um desafio para a própria humanidade. Inclusive a própria origem, né? Eu sei que cada um pode ter uma interpretação e as pessoas, enfim, cada um pode buscar a sua resposta, e tem por aí muitas, né? Enfim, tentando justificar. Né? Mas eu acredito que é um processo do sentido geral e global da vida no planeta. Né? E se a gente for ver os ciclos, né, que aconteceram, né, da vida de alguns seres, né, a existência e a extinção. E hoje, né, uma coisa que é muito forte, nós usamos muito, muito antibiótico, por exemplo, grandes quantidades na criação de animais confinados. Né? São dados aí em torno de 70 bilhões de animais confinados sendo criados, tratados pela humanidade. Para que eles, na forma, porque o processo de natural de controle das pragas, das doenças, dos processos de destruição em massa, ele acontece na biodiversidade, ou seja, enquanto existir o sistema integrado, as cadeias, né, elas vão praticamente fazendo o processo natural da seleção da vida, do controle, enfim, para que não aconteça de alguns animais, alguma espécie tomar conta e extinguir os outros. Então, dentro da natureza, mais ou menos é esse o processo. Quando nós usamos quantidades pequenas de antibióticos por exemplo, grandes quantidades de animais confinados, que às vezes são milhares e milhares, centenas de milhares, para prevenir, eles vão para locais onde existem vírus, bactérias, enfim, que são seres que nós pouco conhecemos, até porque são invisíveis e parece que a gente talvez não dá tanta importância. Mas eles também são seres vivos que estão aí lutando para sobreviver, assim como o ser humano. E eu acredito, assim, que alguma explicação nesse sentido, que esses animais, eles acabam sofrendo mutação por esse processo. E isso é comprovadamente, né? Sabemos na agricultura, a utilização de alguns tipos, né, de agrotóxico contra algumas pragas, alguns insetos, a resistência desses animais, a mutação, vão se modificando, e além de contar, sem contar o processo de mutação que nós, seres humanos, fizemos nos animais para desenvolvê-lo de forma mais adequada para que possa nos fornecer mais alimentos, né, dentro daquilo que a gente... Que o sistema capitalista, eu vejo assim, coloca mais no sentido do lucro, que não é tanto da necessidade só de sobrevivência, mas é muito nesse sentido. E aí, então, para mim, é algo assim que já vinha se prevendo, já aconteceu no passado, e tem perspectivas, né, de que de agora em diante, dentro desse processo, né, se continuar dessa forma, tratando o sistema da natureza, o ser humano achando que está superior, e tem um pouquinho esse poder de Deus, né, meio que se acha, vai vai provocando essas reações na natureza. Então vejo isso que possa servir de lição. Talvez a gente mude um pouco o rumo da nossa vida como ser humano, ou nós corremos o risco, né? Enfim, de que não só a ideia de extinguir com outros animais, mas nós também começamos a sofrer uma certa ameaça, né, de extinção em grande quantidade em massa. E o exemplo está aí, né? Quer dizer, quando nós falamos em 100 mil mortes no Brasil, chegamos a isso, parecia que no início eu, para mim, achava algo muito distante, quase que impossível, né? E nós temos um processo aí que tem uma tendência, então, não é bom falar muito, eu acho que isso é algo, né? Mas também é uma realidade, enfim, que está aí. O que, que tem deficiência, o que nós fizemos ou não fizemos, e estamos fazendo, nós sabemos. Temos muito preocupado e muita gente, muitas ações, muitas coisas acontecendo, os administradores tentando da sua maneira, mas comparado com outros países, nós pecamos muito. Então isso é uma realidade, porque nós estamos aí, claro que em proporção à população nós não é tanto, mas em número absoluto nós somos o segundo país, o terceiro do mundo, né, em número de óbitos, né, que já perderam, pessoas que perderam a vida, né? E aí nós aqui, a nível local, né, vemos aí o resultado do trabalho também que está sendo feito e também das pessoas. Claro, para o percentual de pessoas que têm problemas e complicações e que correm o risco, digamos, da doença evoluir, é pequeno, né? Então nós esperamos que em cima disso e das medidas, enfim, que a gente vá garantindo, né, que não chegue até aquelas pessoas e que a gente consiga manter esse número zerado, né, ou no mínimo possível, né, enfim, que é um processo que pela frente nós corremos o risco também. Enfim. Mas aí eu vejo assim também que é algo que pelo menos vai seguir por alguns meses nesse sentido, que a gente vai ter que, essa questão do comércio, do agrocomércio, fecha comércio, bandeira, laranja, vermelho, e vai mudando e vai se transformando, tentando fazer, bom, são experiências, né? São algumas situações, né, que se vai se construindo, né? E aí a gente começa a questionar às vezes, né? Aí Porto Alegre, né, com uma situação bastante avançada, né, de contaminação, eu vi isso aí. 3 dias antes do Dia dos Pais, abre seu comércio e aí vai aquela aglomeração em todas as lojas, nas ruas praticamente da cidade, porque o Dia dos Pais tem que ser algo que tem que dar um presente para os pais, né? Então, enquanto nós estivermos achando que isso é o mais importante, eu não concordo, penso diferente, acredito que nós devemos pensar no Dia dos Pais, no Dia do Fim das Pessoas, especiais que nós temos, as datas aí, muito mais no outro lado humano, né? Principalmente nesse momento, mas parece que ainda nós aprendemos pouco com isso, né? Então, eu acho que isso é algo também que vão ter que, talvez, pagando um preço caro, não sei, para que a gente possa ir avançando mais nesse sentido e ter uma compreensão diferente. Ou talvez não alcançamos também como humanidade, como consciência, enfim. Outra questão, o colega vereador Maurício levantou na questão da limpeza das laterais. Eu já fiz algumas caminhadas aí, inclusive agora mais recentemente, de vez em quando, não, esporadicamente, não é muito, mas passei por lá e eu vejo assim, as plantas, né, mato que a gente chama, né, enfim, as árvores estão invadindo já a pista de rolamento, né, avançando acima, além da faixa que seria que delimita a pista, né? Então, como tem um espaçozinho pequeno que nós consideramos que não é bem o acostamento, mas que seria um espaço para, digamos, quem anda, o ciclista ou pedestres, alguns que andam aí, nós temos uma situação que já é meio que permanente essa situação, mas agora está num processo bem avançado, né? Então, que é importantíssimo, se puder, então, eu de minha parte também reforço, né, esse pedido que possa ser levado adiante e tentar buscar, né, uma forma de ter uma limpeza que vai amenizar, pelo menos, né, essa situação do momento. Então, de minha parte, seria isso no momento. Agradeço e devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador João Carlos. Passo a presidência para que possa manifestar de novo.
Recebo a palavra. Recebo a presidência e passo a palavra.
Inicialmente, saudado o vereador João Luiz, que ora assina o trabalho dessa casa, demais membros da mesa diretora, meus colegas vereadores e a Bruna, nossa assessora. um bom retorno ao IDES aí, que está conosco a partir então desse dia 10. Volta aos trabalhos nessa casa. Sobre o projeto de lei 2038, manifesto favorável, né? Vai para as comissões amanhã e quinta-feira para posteriores estudos. Sobre o projeto de resolução 112, desse repasse de R$8.000, conforme a exposição do motivo já lida pela secretária, semana passada eu estive participando de uma reunião no dia 5, na qual estiveram presentes prefeito, vice-prefeito, representante da Brigada Militar, Polícia Civil, também uma empresa que veio trazer para nós, demonstrar o trabalho que é feito em alguns municípios vizinhos aí, que eles atendem como Condor e Chiapê, né, da questão do vídeo monitoramento. Eu vou pedir para a Bruna essa semana que entre em contato com o pessoal responsável para que possa disponibilizar entre os colegas mais informações quanto a esse projeto que está sendo estudado e futuramente aí vai ser implementado no nosso município a questão do vídeo monitoramento, onde é uma preocupação, como já foi levantado pelos colegas, de várias colegas vereadores aqui, da toda a nossa comunidade, né, pelos fatos que vêm ocorrendo, e que possa, aí, com essa questão de segurança, inibir um pouco mais do que vem acontecendo aí no município. Então, mais detalhes, mais informações aí vai ser encaminhado para todos os colegas vereadores. Sobre a questão da inauguração do ginásio da escola municipal, primeiramente, agradecer à administração pública municipal que aí através de todas as secretarias, de todos os funcionários, não mediu esforços, né, para que esse momento chegasse e digo que pena que estamos nesse momento de pandemia, né, que não foi possível fazer uma inauguração com toda a comunidade escolar, mas certamente estavam aí nos seus lares acompanhando. E eu acredito que cada um de vocês recebeu mensagens, assim como eu recebi, parabenizando a nossa participação enquanto câmera, né, que estava lá representando a todos, e parabenizando a administração, a escola municipal, por esse fantástico empreendimento, que certamente aí muitas gerações irão usufruir, né, os professores, enfim, funcionários, toda a comunidade escolar. Então, aí, eu manifesto meu agradecimento a todos os envolvidos e, como eu disse naquela noite, vocês sabem, eu faço parte desse Ducandari como funcionária e a cada mão que esteve presente na edificação dessa obra, todos os setores, desde o setor de compras, enfim, a todos, engenharia, pessoal da limpeza, né, para que o ambiente estivesse pronto e que tudo acontecesse da melhor maneira possível, o que aconteceu na sexta-feira. Então, parabenizar a cada um que contribuiu aí para que esse momento esperado chegasse. Sobre a reivindicação do vereador Edésio, aí, então, vou encaminhar a Secretaria de Obras, com o secretário Gustavo. A questão do grupo de mulheres, né, que o vereador Maurício citou e também o vereador Sirineu. Também eu fui procurada, assim como a vereadora Eliane, nós estávamos juntas quando as meninas nos procuraram. Nós estávamos aí esboçando até o nosso ofício, o mandato da AIR, agora, né, então, essa semana a Bruna vai encaminhar aí, nossa secretaria encaminhando então, esse ofício para que seja atendida mais essa reivindicação. Esperamos que tão logo, né, assim como a operação Tapa Buracos aconteceu, que aconteça também. Eu quero parabenizar então pela data de ontem, todos os pais, né, foi ontem, mas a gente não podia deixar falar e parabenizar a todos os pais aqui, nossos colegas vereadores, os nossos pais, né, aqueles que já não estão conosco também, certamente. Tivemos muitos momentos, né, assim, quem já não está mais aqui conosco, e dizer que é muito bom né? Nós temos essa pessoa que nos dá conselho, que muitas vezes nós nos espelhamos, e eu posso falar isso porque o meu pai é um guerreiro, né? Inclusive ontem ele esteve hospitalizado, mas eu acho que a cada coisa que acontece, isso nos traz mais ensinamentos, e eu hoje sou grata por estar aqui, ocupando esse lugar, e certamente ele contribuiu muito para que eu estivesse aqui. Então, em nome dele, eu parabenizo a todos os pais da nossa comunidade do Jussarense. No momento seria isso, e lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores no grande expediente, convido a todos, convido a secretária para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Especial do plano, gente.
Eu sou agricultora de movimento.
Temos o balancete das despesas do mês de julho de 2020. Deixa eu botar.
Está em discussão, então, o balancete do mês de julho de 2020. Coloque em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Balancete do mês de julho de 2020, aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido a secretária para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João Carlos?
Não.
Vereador Edésio?
Não.
Cirilo?
Não.
Daniel?
Não.
Edésio?
Sim.
Não parece embora. Vereador João Carlos?
Não.
Vereador Cirilo?
Não.
Vereador Daniel?
Não.
Vereador Edésio?
Sim.
Vereador Maurício? Vereador Maurício?
Não.
Vereador João Luiz?
Não.
Há inscritos em explicações pessoais?
Com a palavra o vereador Edésio.
Antes eu não comentei nada com relação às câmaras de vídeo monitoramento. Eu acho assim que é uma questão que a gente sempre discutiu aqui, de fundamental importância. Só que daí, por outro lado, eu vejo assim que vão afugentar os delinquentes, enfim, para o interior. Não, gente, é uma realidade. E vocês não imaginam, eu na segunda-feira passada, eu só não fui vítima de um furto porque era uma noite meia da noite e chegou um profissional lá para fazer um atendimento lá em casa e que ele me avisou de que tinha uns elementos lá na minha propriedade lá tentando derrubar a casa. E daí, imediatamente lá, eu entrei em contato com a vizinhança lá e conseguimos, e com a polícia de Rosane, né, que eu acho que tem que elogiar o trabalho dos brigadeiros, do nosso vizinho município aí, em questão de 15 minutos, o brigadeiro estava aí. Então assim, ó, só nessa semana, ó, três propriedades foram, sofreram tentativa de furto essa semana. Aliás, a semana passada, né? A semana passada, no interior, que vem no nosso caso lá. E Santo Antônio. Então eu vejo assim que é interessante, mas por outro lado acaba jogando essas pessoas, eu imagino, no momento que tiver isso, para fora. Né? No interior é mais fácil, eles têm mais facilidade de concretizar o furto. Mas é interessante isso, essa preocupação no sentido de trazer maior segurança para o nosso município. Mas, por outro lado, preocupa o interior porque esse pessoal vai mudar de local, vai sair da cidade e vai para o interior. Então, eu, em particular, tenho essa preocupação também com a segurança no meio rural. Será isso, senhor presidente, eu devo falar.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a agradeço a presença de todos e informar que a nossa próxima sessão será no dia 17 de agosto, às 19 horas. Declaro encerrada essa sessão ordinária. É verdade.